O futebol é o esporte mais popular do mundo e move nações sem grandes esforços. Se aproveitando disso, os governos muitas vezes usam eles como ferramenta de propaganda ideológica, como foi na Copa de 34 na Itália fascista e nas Olimpíadas de 36 na Alemanha nazista. Mas e no Brasil? Como se dá esse fenômeno? O professor Flávio de Campos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conversa conosco sobre dois momentos conturbados da política brasileira, as Copas do Mundo de 70 e 82. Professor Flávio, existem rumores que apontam para compra e manipulação de resultados, né? E um desses rumores é sobre a Copa de 70, que supostamente teria sido comprada para fortalecer a imagem do governo militar brasileiro. Então o que eu queria saber é, esses rumores, eles têm fundamento histórico ou são só conversa popular?
Lucas, eu realmente não acredito nesses rumores. Eu já tinha ouvido isso, tal, como também a questão da Copa de 98 na França. Eu acho que existem, evidentemente, existem interferências em várias Copas, em várias competições internacionais. Há interferências nos resultados, isso é óbvio. Agora, atribuir, por exemplo, a vitória da seleção brasileira de 1970 a uma interferência política para valorizar, para reforçar a ditadura militar brasileira, eu acho que é um exagero. O que acaba acontecendo em 70 é que a gente tem uma geração de atletas de futebol, de jogadores de futebol, uma geração excelente, extraordinária. O time titular tem um goleiro mais ou menos, que é o Félix, que é um goleiro regular, mas tem Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Pelé no seu auge. E uma seleção que vence e convence. É evidente que o regime militar, que a ditadura militar brasileira, ela vai se aproveitar disso. Ela se aproveita durante a preparação, estimulando campanhas ufanistas, estimulando esse patriotismo à seleção brasileira e associando esse patriotismo ao próprio regime, à própria ditadura. Então a gente tem naquele momento a elaborar a composição de uma canção, vira uma espécie de hino da seleção, mas também hino do regime, que é o 90 milhões em ação para Frente Brasil, ao mesmo tempo em que há o acionamento desse sentimento patriótico a partir do hino nacional, da bandeira nacional, as crianças nas escolas fazendo ordem unida, marchando, né, antes do início das suas aulas. Então você tem toda uma militarização patriótica que se difunde na sociedade brasileira, associada à seleção brasileira, e que quando o Brasil, né, após a conquista do tricampeonato no México, após a última partida, a vitória contra a seleção da Itália por 4-1, essa seleção ela vai ser instrumentalizada para o regime. Então, o ditador Médici, ele vai receber a seleção brasileira, ele vai se deixar fotografar com a seleção brasileira na saída da seleção, antes de ir para o México, e no retorno. Ele vai aparecer com bola de futebol, ele vai aparecer com a torcida brasileira. Essa seleção ela vai circular o Brasil, ela vai para várias capitais brasileiras. O então prefeito de São Paulo e integrante da ditadura militar, o Paulo Salim Maluf, doa com dinheiro público da prefeitura de São Paulo um Fusca para cada atleta. A Taça Gilles Rimet ela é exposta ao público em diversas cidades brasileiras, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu me lembro, eu fui criança, fui lá no centro da cidade olhar a taça de perto. Então, você tem uma exploração disso para valorizar o regime.
Agora, professor, esse cenário político, ele se inverteu na Copa de 82, né? O Brasil, ele passava por um processo de redemocratização e levava para a Espanha aquela que é considerada uma das melhores e mais revolucionárias seleções brasileiras da história. Então, como que foi esse diálogo entre essa seleção e o governo?
Em 82, como você mencionou, em 82 a gente tem uma outra situação. E uma situação interessantíssima. Todos esses símbolos de identidade nacional, o hino, a bandeira brasileira e a própria seleção brasileira e a sua camiseta amarela, são símbolos de identidade nacional. Se constituíram como isso. Esses símbolos, até 82... De certa maneira, Lucas, eles estavam associados ao regime. O regime tentou estabelecer uma espécie de captura desses símbolos, de maneira a construir uma narrativa que fazia desses símbolos o símbolo do próprio regime, da própria ditadura. A seleção de 82, além de ter grandes atletas também, como Sócrates, Zico, o Falcão, o Júnior, Toninho Cerezo, grandes craques, né? Grandes jogadores. Aquela seleção, ela tem uma outra característica interessante. De certa maneira, eu acho que ela resgata um dos principais símbolos da sociedade brasileira, um dos principais símbolos de identidade da nação brasileira, que é a seleção e a camisa verde e amarela. Ela retira da ditadura. Ela se reapropria desse símbolo. De maneira que aquela seleção, ela consegue o apoio de setores mais conservadores, setores que apoiavam a ditadura militar, mas ela também atrai o apoio de setores oposicionistas, setores que queriam a mudança, o fim da ditadura e queriam o estabelecimento de uma democracia no Brasil. Então eu diria que aquela seleção de 82, além da qualidade técnica, ela é uma seleção de unidade. Ela é uma seleção desse sentido positiva naquilo que ela aponta. Ela aponta para a transição democrática. Não é por acaso que naquela seleção a gente tem o Sócrates como um dos principais atletas. E o Sócrates vai ser uma das principais lideranças, não a única, mas uma das principais lideranças do movimento, talvez um dos movimentos mais interessantes do futebol brasileiro, que é a democracia corintiana, também do início da década de 80. O Sócrates também, ele vai ser uma das expressões do movimento das diretas, da campanha pelas diretas de 1984. Ou seja, há uma associação positiva e interessante daquela seleção de 82 e com um movimento de participação e democratização do país. Então, é uma instrumentalização com um sentido diverso. É uma instrumentalização no sentido da democratização, né? Mas é também uma instrumentalização política do futebol, né? Então, isso para tentar responder uma questão que sempre aparece, Lucas, que é essa de que será que o futebol é um elemento de alienação? Será que o futebol é aquilo que a gente costuma chamar de ópio do povo? Sim e não. Futebol, ele é um instrumento, ele pode ser utilizado como um instrumento de dominação social e de legitimação de determinados governos e regimes, mas ele também pode ser utilizado como um elemento de contestação.
E mais uma vez, nesse ano de Copa do Mundo e de eleições, o resultado da seleção brasileira pode trazer mudanças para o cenário político nacional. Eu conversei com o professor Flávio de Campos, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado aos ouvintes.
Lucas Nunes para a Rádio USP.